Diferente do que ocorre, por exemplo, na racionalidade, diferente do que ocorre, por exemplo, na área dos valores, na área dos juízos, as emoções, elas não se prestam muito a moldes como aqueles que nós fazemos na areia da praia, que fica direitinho montado o bonequinho. Ainda mais quando venta na praia, quando as ondas do mar sobem. E é exatamente assim. Boa parte da própria gênese da natureza, das propriedades que fundamentam as afetividades, as emoções, elas tendem a se mexer, elas tendem a caminhar, conversar, tomar espaços. Pelo menos até aqui, 2026. Vamos ver uma fundamentação para isso? Nossas próprias vidas. Observem se você está contente, seu coração pacificado, feliz, e você sai pela rua. Observa para onde você vai dirigir o olhar, do que você vai se aproximar, o que você nem sequer perceberá, e muitos outros fatores. Da mesma forma, se estiver triste, devastado, aí as movimentações serão outras. Nos dois casos e em muitos outros, movimentações. Para lá e para cá. Isso é típico do quadro afetivo. Sair com uma pessoa por quem nós temos um carinho, uma afeição legítima e profunda, implica em movimentações como estas. Elas acontecerão, muito provavelmente, e é o que acontece enquanto eles visitam, passeiam. Tem esse dia, né? Ele explicou para ela: eu tenho tanto tempo, mas já se passou muito mais que isso. E eles prosseguem passeando. Para isso que vem agora, eu gostaria de fazer um prefácio. O prefácio é uma obra que nós já estudamos, já trabalhamos, chamada Manina e as Estrelas, Mariana Janelli, ilustrada pela Naffage. Uma lindíssima obra. Esta obra é dedicada aos meninos e às meninas em terra de pássaros quietos, para que eles cantem, cantem alto e longe, um canto que atravesse os desertos. A ilustração inicial mostra um emaranhado de casas. Casas como vemos pelo mundo inteiro, lindas, coloridas. No entanto, há um detalhe que chama a atenção: muitas câmaras de vigilância e muitas gaiolas. E os pássaros dentro dessas gaiolas, por toda a parte. Então, nós somos apresentados a uma menina. A mãe escolheu para a menina um nome que era um canto de pássaro. E a menina aparece com um pássaro na sua mão, ela sentada a uma árvore. E muitas gaiolas não ali com ela, longe dela, mas tem gaiola por toda parte de onde ela vive. Só que a menina tinha nascido numa terra de pássaros quietos. Sabem a quietude a que diz respeito nesse caso? A quietude da alma. A alma que gosta de ventar, a alma que gosta de, além de ventar, de inventar, de construir, de aprofundar. Não há espaço para isso aqui. Não há mesmo. Muitas gaiolas. Uma terra separada do mundo por um deserto. E aparece literalmente isso no desenho. Um pequeno encarte no meio do deserto. Vemos a cidade colorida com seus pequenos prédios, gaiolas de todos os tipos. Chama atenção porque várias dessas gaiolas não têm pássaros dentro, têm pessoas. São gigantes essas gaiolas. E deserto por toda a parte. Bom, vocês podem imaginar. É dito para a menina: pelo menos aqui você tem casa, tem comida aqui dentro. Olha, tem isso, tem aquilo. Lá fora é o deserto. Lá fora é muito pior. Um discurso que em terapia nós ouvimos tantas vezes, não é? famílias muito infelizes, pessoas violentas se batem, se xingam, e às vezes um deles, o pai e a mãe, diz: é, mas lá fora ainda é muito pior. Nossa, se é muito pior, para pessoas, bom, pelo menos aqui é um inferninho menor, então já não é tão ruim. É mais ou menos o que se passa com a menina. Toda a música daquela terra, quem tocava era o homem do realejo, e somente ele. Era a única música que eles tinham. Triste, viu? Porque não há. As pessoas não parecem bem. O desenho não parece nada bem. Nem mesmo esse homem que toca o realejo parece bem. Parece bem, bem. Parece que ele, mesmo tocando, está a um determinado serviço que talvez nem tenha a ver com ele. Ai de quem cantasse qualquer coisa diferente, ai de quem inventasse alguma nova brincadeira, ai de quem quisesse qualquer coisa por querer. Parecem muitas coisas nesse desenho aqui. Muitas coisas. Pessoas engaioladas de todo jeito. Até aqueles que estão fora das gaiolas parecem engaiolados. Tudo parece feito muito semelhante a gaiolas. O homem do realejo, que tudo regia, vigiava, até mesmo os sonhos mais quietos dos pássaros, mais quietos. Ele encontrou artifícios de entrar até nos sonhos das pessoas, de gerenciar, de interpretar sonhos, de interpretar alma, de ter respostas para as coisas que nem respostas tinham, nem mesmo perguntas tinham. Não tem problema, ele fazia isso tudo. Considerem como as pessoas podiam fazer para lidar com isso. Muito difícil, não é? A cidade toda parecia ter as próprias feições desse homem do realismo. Bem assustador. Por isso, a menina não cantava. Não, não cantava. E nem chorava mais. Ela não chorava. Ela não dizia sequer o que ela sonhava. E agora não ousava mais pensar. Ela ficava sentadinha, cabisbaixa, enquanto movimentações ocorriam ao redor dela. Curiosamente, algumas dessas movimentações mostram pessoas aparentemente bem, felizes, transitando para lá e para cá, o que causa provavelmente certos dilemas na menina, não é? Ela pode, por exemplo, achar: puxa, por que eu sou tão infeliz? Olha aquele lá que está tão contente, aquele outro também. É contenteza, de fato, que se passa. E então, a menina, com o nome de canto, de pássaro, agora era somente silêncio. Ao redor do movimento todo que ocorria na cidade, gente correndo, gente para lá e para cá, cachorrinhos latindo e tudo, ela aparece praticamente sozinha, no meio como uma clareira. E ali, sabe o que ela está fazendo? Dando alguns cereais a alguns passarinhos livres. Uma imagem e tanto no meio de tudo isso. Dentro e fora dela, silêncio. Atrás e adiante dela, silêncio. Um silêncio que retirava da alma da menina. Aromas, brisas, sonhos, poesia, tudo. Ficava indiferente. Não vislumbrava qualquer outra coisa. E então, pouco depois, nem deram pela falta da menina, quando subitamente ela desaparece. Onde foi a menina? Não tem muito onde ir. É uma cidade que é toda filmada de cima a baixo com câmeras. Gaiola para todo lado. Restrição. Ninguém some de um lugar desse. Ou some quando o próprio lugar quer que a pessoa suma. Nem deram por sua falta quando desapareceu. Sabe o que a menina fez? Ela pegou uma bússola e usou essa bússola para ir em direção ao deserto. Olha, logo tudo que disseram para ela: no deserto não tem água, no deserto não tem nada. O que que você vai fazer? Ninguém vai para lá. Foi para onde ela foi? Para o deserto. Então, quando a bússola que a menina tinha, não é, para, como é que ela ia fazer? Ela estava num deserto, ela não conhecia muitas outras coisas para se guiar, mas aí já era noite, uma linda noite. Até a cidade que ficou para trás agora é tão bonita à noite também, parece em alguns casos mais bela do que durante o dia. As gaiolas não se, a gente não vê como via antes. Ah, havia aqui algo que a menina não contava, que ninguém, aliás, contava, e também era um dos motivos para não deixar a cidade. Ora, quando anoiteceu, o céu ficou povoado de estrelas. Para todo lado, pequenas luzes. A própria cidade que havia no chão agora estava no céu. E a menina, encantada, aprendeu na escola, olhou para as estrelas e sabia agora para onde ir. Sabia, a bússola não estava mais no aparelho, estava no céu. Vejam bem onde ela encontrou a bússola. Ela fugia para o mundo. Já ouviram essa expressão antes? Alguém fugir para o mundo? Ela estava fugindo para o mundo. Ou, em outras palavras, ela estava encontrando o mundo. Ela estava achando o mundo, que era muito maior do que os medos, as restrições, tudo que disseram para ela que não existia. Cuidado, se você amar alguém ou se alguém amar você, você será manipulado. Cuidado, gostar de alguém é horrível. As pessoas nos deixam, elas vão embora, elas não vão gostar de nós. Cuidado, se você abrir seu coração para alguém, isso virará escambo, comércio de balcões. Cuidado. Cuidado, não se deixe conhecer, não se aproxime tanto, cuidado, o ser humano é ruim, cuidado, há muito mal no mundo, o mal é maior que o bem, cuidado. Quem falou essas coisas? Quem tentou nos convencer disso? Por que isso se tornou tão maior em alguns casos que a voz de meigos profetas, de meigos semeadores que falavam em amor, que falavam em perdão, pareceu isso sim a utopia, pareceu isso sim a ilusão. Como nos deixamos convencer dessa inversão de coisas? Isso aconteceu por inúmeros aspectos, das mais diferentes maneiras, obedecendo a interesses de quem nunca soube de fato que era amar. Acho que se líderes que hoje explodem bombas em povos inteiros, em famílias, tivessem tido um lar amoroso, tivessem tido, de fato, alteridade, eles sairiam matando pessoas ou qualquer outro ser? É muito improvável, não é? Mas uma vez que ou jogaram tudo fora ou nunca conheceram, fica diferente. Eles vão encontrar argumentos para jogar bombas sobre povos, para fazer guerras. Não eles, eles vão mandar outros para brigar lá. Mal sabem que esses outros são uma parte muito grande deles mesmos. Ela fugia para o mundo. E então, mais longe caminhava. Mais o homem do realejo, à medida que a menina caminhava, mais o homem do realejo deixava de tocar seus pensamentos. Vejam bem, quanto mais ela se afastava, quanto mais ela entrava no mundo, quanto mais ela expandia sua vida no passeio pela Toscana, quanto mais ela conversava, entrava no Museu Etrusco, visitava um lindo templo, uma capela como a de San Francesco, belíssima, histórica, quando ela conversava com pessoas numa pracinha pública, percebia, conversava seus elementos, expandia o que acontecia, o homem do realejo ficava lá para trás. Seus medos, seus horrores, suas dores, aquilo que parecia nunca mais cicatrizar, nunca mais encontrar o denominador, encontravam. Encontrava. eram agora somente a menina e as estrelas. E a história acaba com ela caminhando sobre um céu estrelado belíssimo, belíssimo. A própria visão estelar em Deus, a própria doçura do universo na sua natureza mais amorosa e profunda. Muito linda a história. Ah, nesse céu de estrelas, coisas que lá naquela cidade disseram para ela, é impossível, pássaros não vão voar à noite assim dessa forma. Muitos pássaros voam, muitas florestas coloridas se apresentam no nesse lindo horizonte. A Felisté, na chave, que ilustrou lindamente essa obra, ela nasceu inteira na capital iraniana. E a Mariana Iannelli nos conta aqui que essa história toda foi inspirada na norte-coreana Yeonmi Park, que tem aquela famosa história, né, da fuga dela pelo deserto de Gobi em direção à liberdade. No entanto, nós temos questões aqui importantes. Quem é esse homem do realejo? Esse é a emoção fixa. Esse é a emoção que não se movimenta mais, que aprisionada aprisiona, que não nos deixa mais respirar. É o medo. Você não consegue conversar com ele, dizer para ele: pare, isso é infundado, não fique me assustando. Eu sei que é infundado. E ele então sopra mais furioso ainda. E a pessoa treme. Então nós dizemos: pare, pare, desamor. Eu não quero você perto de mim. Eu não tenho a ver com você. Vá viver em outro lugar. Ou me deixe viver em outro lugar. Como a menina das estrelas, me deixe partir. O meu caminho é de luz, o meu caminho é de amor. Eu não quero ficar aqui. Não tem a ver comigo. E então o desamor monta gaiolas, prende a pessoa. E ela não consegue sair. É isso que a história está nos contando. E na história belíssima que estamos vendo, nessa jornada por Toscana, agora algumas coisas lembrarão movimentações como essa.
Scusi, può venire a farsi una foto con noi? La prego. È il mio matrimonio. Non può dire di no. Non può dire
no. E voi scucciolati? Per questo avete bisogno di vostre funzioni.
Sorry. I don't mean to sound cynical, it's just that when I looked in their faces, I saw the hopes and dreams in their eyes. I just couldn't bring myself to support their illusion.
Sweet illusion.
It might be sweet, but it won't last long. The sweeter it is at the start, the more bitter the taste of reality later. They've both been through this.
Sounds sad.
Well, no, it's not sad. It's just the way it is. I wish I could tell that couple not to cling to the branches of that absurd marriage for you. Or to their promises. The only thing that'll keep their marriage alive is care. Care and awareness.
Awareness of what?
That things change. Everything changes, and promises won't stop that. That you don't expect a tree to promise to keep its blossom after spring is over, because blossom turns to fruit. And then the tree loses its fruit.
And then?
And then the garden of leaflessness.
Garden of leaflessness?
It's a Persian poem. The garden of leaflessness. Who dares say that it isn't beautiful? fait quand on fuit.
Elle me plaît.
Qu'est-ce qui te plaît?
Je crois pas que je dois essayer de t'expliquer ou de te convaincre.
Je me demande comment tu peux te convaincre toi-même. Tu es une vraie connaisseuse d'art, n'est-ce pas?
Je ne vois pas comme une œuvre d'art. C'est ton sujet qui me sélectionne.
Ton sujet?
J'aime la façon dont elle posait sa tête sur son épaule.
C'est incroyable que tu peux être si... fleur bleue.
Et toi, c'est incroyable que tu sois si... irresponsable.
Irresponsable? Moi?
D'abord, je voudrais vous poser une question. Je suis curieux de savoir si... Non, okay, allons directement au fait. Je pense que la seule chose qu'elle demande, c'est que vous marchiez à côté d'elle et que vous posiez votre main sur son épaule. C'est tout ce qu'elle attend. Mais pour elle, c'est vital. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne veux pas le savoir. D'ailleurs, qu'importe. Et puis ça ne me regarde pas. Mais tous vos problèmes pourraient être effacés par un simple geste. Ce geste, faites-le. Libérez-vous. Ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne sont.
Merci pour le conseil. Mais nous devons aller chercher quelque chose à manger, je pense.
Un restaurant? Vous avez un très bon restaurant juste en face.
Ah oui?
Oui, je vous le conseille.
Ah bon? Allons.
Hein. Ah, ok.
J'étais ravi de faire votre connaissance.
Au revoir,
très bonne soirée. Très bonne soirée.
Bonne chance.
Ouais.
Merci.
Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Merci.
Et très
merci.
Bon appétit.
Merci.
Kiarostami inverte a situação completamente, não é? Há pouco tempo vimos que os argumentos dela se tornavam muito frágeis e agora é completamente diferente e dentro do mesmo quesito, vejam bem. O que aconteceu? O que houve nesta parte da obra? Ah, eles estão nessa linda cidade Lutiniana, nessa altura, sim, Lutiniana, Cortana, lindas aldeias medievais da Toscana, lugares encantadores, acolhedores. Ambos são estudiosos de arte, né? Conhecem profundamente e param diante de um desses monumentos construídos pelo interior, que tem suas funções outras que não propriamente arte, às vezes com o nome de arte também. E ele questiona, quando ela elogia, ela diz, não, mas não é isso que estou elogiando, é uma outra coisa. Pouco antes dela comentar isso, eles tiveram uma discussão, mais uma. E complicada, não é? Ela diz a ele, de novo, sobre isso da paternidade, da presença da paternidade e outros elementos. Ele estranha, mas vejam, não tinha aparecido um pouco antes naquela cantina com aquela senhora que eles estavam apenas fazendo de conta que eram marido e mulher? Então, de fato, eles são? Esse é um dos enigmas que o diretor deixará nas nossas mãos. Ele não vai responder isso para nós. A obra terminará e nós não saberemos se de fato eles são casados, se eles foram casados e se reencontraram 5 anos depois, por conta do lançamento deste livro dele. Ele não é um escritor de grande público, ele é um escritor de arte, de história da arte. É um público bem menor, seleto, não é? Como aqui nós, da filosofia clínica, é um segmento estreito dentro de áreas amplas. Ele não tem um grande público, ele lançou a obra dele para 30, 40 pessoas apenas, numa das salas da universidade, num museu local, e ambos são profundos conhecedores disso. Quando então ele fala isso para ela, é duro, é uma fala dura, não é? Está corrigindo alguém que sabe muito bem do que está falando, como ele também sabe, não precisava dizer isso a ela. Ah, compara a moça ao filho, talvez filho deles. Não aparece nenhuma referência outra dele ter conhecimento desse garoto durante o filme. O diretor nos dá indícios, indícios que não são conclusivos, porque ele pode conhecer esse garoto indiretamente, de ouvir a mãe falar sobre ele e outras coisas, e concluiu, vocês são muito parecidos, etc. e tal. Pode, tudo isso pode. Mas o que houve com Abbas, um diretor exímio, que ele escreve também o um filme, é roteirista, isso foi descuido, de forma alguma que foi descuido. Isso foi muito bem pensado. E cada tema desses encadeados com grande aprofundamento. Até o roteiro que eles fazem dentro da Toscana tem a ver com essas mensagens. Vejam que não, nós não vemos nenhum dos ícones mais famosos da Toscana. Ninguém viu Florença, Firenze, durante a projeção. Se passa em pequenas aldeias, para que a história não seja eclipsada por algo como Florença ou Veneza ou outros dessa envergadura. E aqui o diretor nos traz um outro elemento. Esta mulher, que no filme nós conhecemos como ela, esparrama cada vez mais o que está acontecendo. Ela busca todo tipo de esparrama. Ela conversa com os monumentos do caminho, como acabamos de ver. Ela conversa com pessoas que eles nunca viram, como acabamos de ver. Ela que se dirige a esse casal. Puxa conversa com eles. E esse casal logo percebe que as coisas ali não estão muito bem. Tanto que esse senhor, num desses típicos atrevimentos de viagem, toma licença para aconselhar o outro. Algo que na cultura italiana não é algo tão inadmissível quanto na cultura inglesa, por exemplo. E nós vemos esses elementos acontecendo. E então, à medida que esses elementos se esparramam, como na história, meninas das estrelas acham que as emoções ficarão lá guardadas em gaiolas, dizendo: está bem, se você se movimentar em direção ao amor, eu também vou me movimentar e farei, mas só até onde você disser. Não é assim que isso funciona. Se nós considerarmos a história da humanidade, as nossas trajetórias e o mundo, não é assim que isso funciona. Por porosidade, por conectivos, por migração, por derivação e por muitos outros fatores que já estudamos em aulas anteriores, isso migrará, isso sairá, isso transbordará de várias formas. O que eles vão fazer com isso é uma outra coisa, não é? Mas as derivações usuais que conhecemos já estão acontecendo, inclusive, não é? À medida que ela conversa, que ela chama, que ela se esparrama, que ela dá audição e escuta a mulher da cantina, onde eles foram tomar um café. Isso é um dos elementos mais notáveis. Durante nossas viagens de estudos, muitas delas pelo mundo, já fizemos para tantos lugares, inclusive a Toscana, fizemos. Eu costumo chamar os alunos, convidá-los, vão. Esparramem, se espalhem, conversem com as pessoas. Mesmo que não saibam o idioma, façam intercessão gestual, não é? E arranhem a língua que vocês conhecem. Tentem. Um dos propósitos, um dos motivos para isso é exatamente esparramar. Alguns, quando viajam, vão nessas viagens de estudos, acabaram de perder um ente querido. Estão ainda em luto. Outros acabaram de se recuperar de uma grave enfermidade. Outros perderam o emprego recentemente. Cada um tem suas coisas. E a viagem é uma oportunidade de expandir, tal qual vocês estão vendo hoje aqui, e os frutos desta expansão, feitas para coisas que têm a ver com você, não para aquilo que não tem a ver com você. Gosta de flores? Vá a uma floricultura. Gosta de poesia? Vá a uma livraria, a uma biblioteca. Ama os pássaros? Pois vá ao ar livre, vá para o jardim botânico. Aprecie o mar, a praia, converse com os pescadores. Fique próximo quando estiverem pintando suas canoas, remendando suas redes. E isso expandirá seus elementos. Vários. A afetividade começará a transbordar para lá e para lá e para lá. É um dos elementos, aliás, muito importantes. O que houve que isso que eu estou falando ficou embotado em boa parte da humanidade, em vários segmentos importantes? Uma das razões, e talvez uma das razões muito importantes pelas quais isso aconteceu, diz respeito à maneira como a modernidade se expandiu. A partir da Idade Média, com suas navegações, a maneira impetuosa e às vezes destrutiva com que povos chegaram até outros povos, tomando coisas, quebrando coisas, aprisionando. Infelizmente, essa maneira como fizeram a expansão. E quem somos nós para julgar, não é? Cada um de nós tem suas coisas, seus erros, é assim. Isso é um testemunho de uma época da humanidade. Foi como as coisas foram feitas, em grande parte, as expansões. Portugueses, espanhóis, italianos, franceses, holandeses, ingleses. Era a maneira como eles entendiam na época. Fizeram o melhor que puderam. Mas essa forma de expansão, dessa forma da modernidade, causou muitas fraturas. E hoje, um discurso como esse que eu estou colocando para vocês gera muitas dúvidas. Alguns, inclusive, recuam. Dizem, bom, mas expandir, eu vou expandir meus sintomas, eu vou expandir meus elementos. Sim, dependendo da maneira como fizer essas expansões, sim. Se comportará como posseiro, como proprietário, diante de coisas que não são nossas, não são suas. Por isso, a compreensão, a profundidade. Para retomarmos um princípio que pode ser bom, com alteridade, com ética, com amorosidade, com sabedoria, será de outra forma, completamente diferente. Não tomaremos nada do que não é nosso, não afrontaremos ninguém e ampliaremos muito, para nós e para os outros, muitas coisas muito bonitas. Como essa moça está fazendo? Com grandes dificuldades. Vejam os problemas que surgem. Né? Desentendimentos no caminho, mal-estar. O que faz ela? Entra no carro e diz para ele: vou embora, tchau. É isso que ela faz? Não. Ela não faz isso. Ela prossegue o passeio com o que estão fazendo. Mas em nenhum momento ela recua de dizer as verdades. Uma forma de amar muito profunda. Você gostar de alguém. Dizer as verdades, ouvir as verdades, né? Que às vezes são muito dolorosas, muito difíceis, mas é um dos sintomas da maturidade. Alguns não conseguem. A menor crítica arranha de tal maneira suas vaidades, de tal maneira seus espelhos, que eles ficam completamente exasperados. Esses terão ainda que andar muito até entender certas coisas. O Rubem Alves escreveu em 1992 um texto de uma beleza tão gigantesca para isso que estamos tratando aqui hoje. Numa história tão singela, tão delicada, as ilustrações que eu tenho aqui dessa história são da Suzane Lopes. Muito bonitas, muito tocantes, muito. E que, pelos nossos propósitos de hoje, puxa, trazem inúmeras ilustrações de beleza rara e conversam de uma maneira tão próxima com esse filme que estamos acompanhando. Certified Copy. Muito perto. Eu sempre tive vontade de ser uma pipa, pipa, pandorga, não é? Papagaio que voa lá no céu. Bem leve, sem deixar nas costas nada que pesasse. O que é pesado puxa a gente para baixo. Papel de seda, taquara fina, que enverga, mas não quebra. Linha forte, um pouquinho de cola. Ah, pronto. Lá está a pipa, pronta para voar. E aparece o menino olhando para muitas pipas voando ao redor dele. As cores e as formas que são tantas. A gente escolhe aquelas que o coração pede. Vamos repetir isso? As cores e as formas que são tantas. A gente escolhe aquelas que o coração pede. Pipa, para ser boa, tem de parecer com os nossos desejos. E penso que as pessoas também, para ser boas, têm que ter uma pipa solta dentro delas. Ora, mas e se uma pessoa quer atender desejos destrutivos, que vão machucá-la, machucar os outros, também devemos fazer isso? Prestem atenção a como Rubem Alves coloca. Ter pipas dentro, já a pessoa já tem a liberdade. Esse desejo não é um desejo que é o capricho. Não é o desejo da vaidade. Não é o desejo da ave de rapina. Não é isso. Esse desejo nasce da profundidade da alma, não da sua superfície. Não é de um dia bom, um dia mau, eu quero, não é isso. É aquilo que brota do anseio profundo da pessoa. Alguns chamam de vocação, outros chamam de desdobramento da alma. Seja como for, é aquele chamamento maior que há no âmago de cada um. Alguns não sabem o que é, talvez não consigam voar com pipas, então. No caso desse garoto, sim, ele consegue. E se a pessoa se perdeu no caminho e agora diz eu não vou poder voar com pipa, segundo o que estamos vendo, quem poderá dizer que não? Ela não poderá recobrar parte do caminho? Não poderá olhar em sua historicidade para onde é esse chamamento maior? Para onde é esse estado volitivo que combina com o espírito? Pode? O que impede? Se há impedimentos, vamos trabalhar, vamos ver como remover, como contornar ou como assimilar ou outra coisa. Não é preciso vento forte. Uma brisa mansinha deve chegar para levá-las até lá em cima, lá perto das nuvens. É por isso que elas têm de ser bem levinhas. O vento chega e as folhas das árvores vão tremer, e lá vão elas subindo para dentro do vazio do céu. Só que tem uma coisa engraçada. Pipa, para subir, tem de estar amarrada na ponta de uma linha. Um aparente paradoxo, não é? Como vai subir? Não, vamos soltar. A natureza e a propriedade de algumas coisas parecem aprisionamentos. Quando nos aproximamos e entendemos isso, como se passa por vezes o que chamávamos de prisão, pode ser proteção, às vezes como quando o que chamávamos de prisão pode ser cuidado, mas isso variará tanto e precisará de várias pautas de conhecimento e alguns talvez não compreendam essas diferenciações. Quem nunca brincou com as pipas, vai pensar que, com a linha cortada, vão subir cada vez mais alto nas costas do vento, sem nada que as segure. Mas não é assim. Não é assim. Quando a linha arrebenta, começam a cair e vão caindo sempre, cada vez mais longe, tristes, abanando as cabeças. Pois é. E aí, será era uma vez uma pipa. Aqui, alguns se perguntarão, mas então como fazer? Parecia que o fio que conduzia até a pipa era uma prisão, impedindo a pipa de voar. Como saber, então? Como localizar as questões? Um exemplo acho que será suficiente para encaminharmos essa questão. E esse exemplo vem do Alejandro Zambra. Vejam como agora rapidamente se esclarece a questão da pipa. O Alejandro Zambra ama esse filho que nasceu. Conversa com ele, expande para todo lado suas questões. Mas vejam algo que acontece agora. Em 1978 ou em 1979, eu tenho 3 ou 4 anos, naquela época, né? E estou sentado no sofá junto a meu pai. O Alejandro não estava falando dele com os filhos e os elementos. O que ele está fazendo agora, recuando no tempo, indo lá para 1979, de 2023 para 1978, 79? Vamos observá-lo. Assistindo na TV a um jogo de futebol, e minha mãe entra para encher nossos copos de refrigerante. Por décadas, considerei ser essa minha primeira lembrança na vida, o que, em princípio, não parece discutível. Eu cresci em uma família onde não apenas minha mãe, como todas as mulheres, serviam os homens, um mundo onde a televisão ficava na sala e estava permanentemente ligada, e era quase sempre, assim como refrigerante, permitida às crianças. Minha lembrança não está vinculada a nenhuma fotografia, nem a qualquer relato familiar, e talvez por isso eu a considere uma lembrança pura, não implantada, inquestionável. Não é difícil, contudo, desfazer a certeza. Durante os 20 anos em que eu morei com meu pai, vimos 100 ou 500 ou 1.000 jogos de futebol juntos. Mas me lembro dessa cena como se ela tivesse acontecido uma única vez. Tenho a impressão, e meu pai a certeza, acabo de confirmar isso por telefone, de que meu amor pelo futebol não foi tão precoce. Aconteceu mais tarde, aos 6 ou 7 anos, quando já morávamos em outra casa, em outra cidade. Fica melhor agora, não é? Ele consegue entender melhor questões dele com o filho, ao levar em conta os registros que eu trouxe até aqui. Eis um registro de sabedoria. Eis um exercício de alma que mostra de onde estamos caminhando, para onde, os elementos que agregam essas partes. Então se torna diferente. Você olhará para a pipa e dirá: eu preciso, sim, desse cordão para o cuidado com a pipa, pela propriedade e natureza da pipa. Já com o meu avião, não haverá uma corda segurando. Ele irá embora. E algum dirá: mas eu não entendo, você é tão paradoxal. Ora você quer amarrar algo que voa com um cordão, e ora você não quer, diz: não façam isso. Esse que assim fala não está vendo contextos, está vendo apenas a volição descontextualizada, o princípio daquele que simplesmente diz quero e não se importa com mais nada. Por isso, vamos prosseguir o texto de 1992, do Rubem Alves. Porque agora vem um problema muito existencial, de grande envergadura, conversando mais uma vez com o filme do Abbas. Mas aconteceu num dia. Ela estava, pipa, começando a subir, correndo de um lado para o outro no vento, e então ela olhou para baixo. lá no quintal, uma flor. Ela já havia visto muitas flores, só que desta vez os seus olhos e os olhos da flor se encontraram e ela sentiu algo muito diferente. Não, não, não era a beleza da flor, já vira outras até mais belas. Era algo que aconteceu. O Ben Alves vai trazer um dos maiores dilemas para aqueles que estão a caminho de crescer, se desenvolver existencialmente. Parece tudo bem, não é? Ele encontrou a flor. A Pipa encontrou a flor. A Pipa ficou encantada. Não mais queria ser Pipa, só queria uma coisa: fazer o que a florzinha quisesse. Ah, ela era tão maravilhosa. Que felicidade se pudesse ficar de mãos dadas com ela pelo resto dos seus dias. E assim resolveu mudar de dono. Aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão repentino na linha que arrebentou e a pipa foi cair devagarinho ao lado da flor. E pipa não? Só a pipa que faz isso, não é? Florzinha, me solta, a pipa pediu. E a florzinha soltou. A pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz. Quando se está lá no alto, é bom saber que há alguém lá embaixo esperando por nós. Mas a florzinha aqui de baixo percebeu que estava ficando triste. Não, não é que estivesse triste. Estava ficando era com raiva. Que injustiça que a pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse que ficar plantada no chão. E teve inveja da pipa. Ora, mas isso acontece? Nós gostamos muito de alguém e então nos ocorre isso? Podemos ter esses elementos de inveja, ciúme de quem nós amamos? Não parece uma contradição isso? Em alguns casos pode parecer. Em muitos outros, isso é uma decorrência do próprio exercício de crescimento. Às vezes você ama alguém, dependendo de onde você veio até chegar aonde você está, você precisa que essa pessoa te atenda em certas coisas por um bom tempo. Tempo, às vezes, que não há. Condições, às vezes, que não podem ser atendidas e que nós não sabíamos no início. Pode acontecer. Neste caso, a Pipa está muito feliz. Agora ela está convivendo com a flor. E veja, essa flor deixa que ela voe. Não se segura o cordão, porque é da natureza, mas deixa que ela voe. A pipa não sabe dos sentimentos da flor. Tinha raiva a flor ao ver a felicidade da pipa longe dela. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima, tagarelando entre si. E ela, flor sozinha, deixada de lado, de fora. Este é um dos dramas muito grandes da nossa época. Alguns que expandiram, compreenderam e chegaram até o amor, chegaram até o carinho, a compreensão do outro. Parecem viver bem. Quando então estabelece uma interseção mais funda. Querem que o outro seja feliz, desde que com eles. Querem que os outros, esse outro se realize, desde que seja com eles. Se estiver em um lugar e esse outro, esta outra, mostrar muita alegria com outras pessoas e outras situações, poderá gerar isso. Eu não sou necessário. Eu não sou nem mesmo suficiente para ajudar essa pessoa. Olha, já está me trocando por outra, por outro. Às vezes isso corresponde a dubiedades. Há aqui um elemento muito delicado, porque algumas pessoas cuja autoimagem diz a elas que elas são boas, que elas são espiritualizadas, que elas têm bons princípios, não conseguem conciliar isto com o fato de ter raiva, ter ciúme, ter inveja, quando alguém que elas amam parece feliz com outra pessoa. Mesmo tendo as garantias de que é só uma amizade, que está tudo bem, que vai até lá e já está voltando, elas não conseguem e se sentem mal. Elas sabem que seria um testemunho muito melhor confiar, libertar. Mas mesmo que racionalmente pensem assim, nas almas, nas emoções, não é assim. Causa muito problema. Uma das saídas para isso é a racionalização. Então a pessoa entra num processo perigoso, colocando a razão a serviço das emoções. Então a razão vem e diz: é, se estivesse bem comigo, não precisaria estar buscando a felicidade em outros. Olha que perigoso isso, não é? É o que ouvimos em consultório para questões como estas. Outros assumem o paradoxo, a dor, mas se deterioram muito em si mesmos, porque não aceitam que possam ter tal limitação. Se aceitarem uma tal limitação e conduzirem com paz e discernimento, talvez tenham um melhor caminho. Outros, no entanto, se culpabilizam, quase se autodestroem, mas encontram também um caminho nisso. Para cada um é de um jeito, né? Precisamos acompanhar para ver o que se passa com isso. Mas o Rubem Alves foi teólogo, foi terapeuta e escritor e conheceu muito da alma humana e sabe que aqui essas coisas são corrosivas e pesadas para nossa época, difíceis. Isso que estamos acompanhando no filme, as expansões existenciais. Não nas expansões dos sintomas, de outros elementos, ajudaria? Em princípio, segundo os padrões de época, sim. Mas há muitas questões quanto a isso para cuidarmos. Nesta obra, ele vai colocar três segmentos que, para os nossos padrões de época, são muito incontráveis: a inveja juntou-se ao ciúme. Vejam a expansão que está sendo, está ocorrendo, ok? Novas vizinhanças dentro dos sintomas. Assim como funcionou antes para outras coisas, muito provavelmente funcionará aqui também. Inveja significa ficar infeliz, vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não temos. Pelo menos a pessoa acha que nós não temos, não é? Ou mesmo que tivermos, não é tão bonito quanto que o outro tem, não é tão justo quanto eu ter menos do que o outro tem, etc. Já o ciúme significa a dor que temos quando a gente imagina a felicidade do outro sem que estejamos com ele. E a flor começou a ficar malvada, ficava emburrada quando a pipa chegava, exigir explicações de tudo, esse ensimesmar-se, esse ficar emburrado, ou diante de um primeiro e qualquer escorregão de qualquer ordem, usar isso para explodir e criar o um maior conflito e estragar todo o fim de semana, etc., é uma outra forma de lidar com isso, que é destrutiva, não é? Ao extremo. E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isso faria a flor sofrer. Uma expansão ao contrário de tudo que estamos vendo. E muito encontrável nos nossos dias, na nossa época. A flor foi, aos poucos, encurtando a linha. Olha, a linha que servia como cuidado, a linha que servia como própria característica da pipa, agora está sendo usada para aprisionar. Acham que é simples uma pessoa diferenciar isso? Ah, não, está só. Uma coisa está me prendendo, outra coisa é cuidar. no calor dos eventos, essas coisas podem se misturar de tal jeito que é uma confusão gigante. É aquela coisa de alguém nos bater e dizer que nos bate porque nos ama. E a gente fica, mas como é isso? Se nos ama, nos bate por quê? Uma coisa não ter, mas nos bate para o nosso bem, para a gente não fazer coisas erradas. Bom, somos adultos. É assim que se trata? Não. Somos plantas, somos animais, somos crianças. É assim que se trata. Não há um outro caminho. Precisa destruir uma parte da confiança no amor para que o próprio amor venha. A flor foi aos poucos encurtando a linha. A pipa não mais podia voar. Via ali de baixinho, de sobre o quintal, esta era toda a distância que a flor permitia que essa voasse. E as outras pipas ficaram lá em cima. E sua boca foi ficando triste. Ela tinha uma boquinha pintada, um sorriso. Agora estava invertendo, ao contrário. E percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Aqui, nessa altura, muitas questões existenciais surgem na clínica, no consultório. A pessoa diz: pois é, você tem má índole, você não é uma pessoa do bem, e agora que tem que ficar só comigo, olha como é que você fica. Antes, quando saía por aí, não é? Aprontando, tal, você era feliz, e agora não é. Olha o que isso testemunha do teu caráter. Isso é extremamente destrutivo, perverso. E é uma teia na qual muitos caem. Não são poucos que sucumbem a isso. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de partilhar com vocês o filme. Certified Copy de Abbas Kiarostami. Vamos então a uma parte agora muito mais avançada. Vocês viram que eles encontram uma afetividade, mas desencontram também uma afetividade, que eles expandem até pelo próprio ofício da arte que eles professam, de historiar, e nós acompanhamos para onde vão, o que ocorre a partir daí. É muito improvável que fiquem presos no mesmo núcleo. Mas caminharão para onde?
Mais toi, tu as changé.
Moi, j'ai changé.
Je ne crois pas que tu es allé à l'église avant.
Non, je voulais retirer mon soutien-gorge.
Mais je t'ai vu prier, non? Je t'ai vu prier.
Je voulais un petit moment de solitude.
Et tu as fait ça dans l'église? Mais pourquoi?
Parce que je ne pouvais pas respirer, je sentais brisée. Après, si tu veux, j'ai une marque, là, je peux te la montrer.
Désolé.
Que j'ai retiré mon rouge à lèvres non plus. Non, tu l'as pas vu ça. Mais si, aussi tu n'avais pas vu que je l'avais mise, ni mes boucles d'oreilles d'ailleurs. Mon problème c'est que tu me vois pas. Alors que toi, j'ai tout de suite senti que tu avais changé de parfum. J'aurais pu te raser pour moi aujourd'hui, pour notre anniversaire.
C'est l'habitude. Je me rase un jour sur deux.
souviens de celle dans laquelle on a passé notre petite noce.
C'est par ici?
Oui. Cherche, tu vas trouver, il est tout près.
Celui-là.
Buonasera, mi scusi. Io e mio marito siamo stati qui 15 anni fa per la prima notte di nozze, nella stanza 9. Ci chiedevamo se potevamo vederla, sempre che sia libera, ovviamente. Vogliamo rivivere un po' di ricordi, grazie.
Stanza numero 9, terzo piano.
Regarde par la fenêtre. Tu vas voir. Regarde à gauche. Tu vois? Tu te souviens de rien. C'est quand même fou que t'aies oublié. Bah viens. Viens regarder par ici alors. Viens. Viens. Tu vois, tu te souviens? À droite là, regarde. Tu vois?
Je sais, j'ai aucune mémoire. Ce n'est pas gentil hein, de tester comme ça.
Je me souviens de tout. T'avais dormi de ce côté-ci, tu te souviens? Ton oreiller porte encore ton menteur. Mmh. stai?
Comme quoi?
Je te dis.
Non.
Je peux te dire? Tu vois, rien n'a changé. Toi, t'as pas changé. T'as pas changé. T'es toujours aussi doux. Aussi froid. Je sais que c'est pour te protéger. Toujours aussi froid.
Ouais. Bon, ça, ce n'est pas vrai.
Qu'est-ce qui n'est pas vrai? J'ai changé. Indulgence pour les faiblesses de l'autre. On ferait moins ça. Je sais qu'on peut. On peut être seul, mais. Les voisins, tout à l'heure, ils m'ont donné envie, ces voisins. Le couple de vieux, là.
Je te l'ai déjà dit. Je dois être à la gare à 9h.
não nos responde abertamente, mas nos dá muitas dicas, indícios. Por exemplo, se nos batem, não é? Como bateram há 15 anos. Se eles casaram de fato. Mas ele também nos dá outros indícios. Quando ela diz, olhe pela janela, ele diz, eu não tenho lembranças algumas. Você sabe disso. Ele nos deixa numa ambivalência. Como ambivalente, são vários dos fenômenos que aconteceram durante a obra. Mas essa ambivalência não é um final enigmático no qual qualquer coisa possa acontecer. Ele devolve a nós a decisão, a cada um de nós. Durante a conversa deles, o Abbas Kiarostami mostra a janela, na parede, a luz vinda de fora e pássaros voando livres do lado de fora. Ele diz, diante disso tudo que você viu, é possível um relacionamento desta ordem? Além disso, ele coloca outros indícios. Vejam que esta moça, que a gente conhece na obra como ela é uma galerista, é uma mulher que compreende a história da arte profundamente. Compreende quase tudo o que diz respeito à arte etrusca, na galeria dela, o elemento renascentista, desde a comercialização da arte até as composições e os artistas. E neste caso específico, vai além dele, mostrando a ele elementos no passeio que ele não sabia e que o ajudam. Ele diz, puxa, se eu soubesse disso, desta cópia perfeita, eu fiel e perfeita, eu teria inserido no meu livro, entre outras coisas. Ele, por sua vez, é um escritor, um historiador da arte. Esse diálogo final leva muito isso em conta, profundamente em conta. Não é? Nenhum está ignorando o espaço do outro. E cada um está oferecendo para o outro uma oportunidade. Ela, principalmente, está oferecendo essa oportunidade. Quando ela diz, você lembra disso? Ela está fazendo com ele a própria obra de arte que ele faz no livro dele, quando ele trabalha, que dá título ao filme, Certified Copy, não é? A cópia certificada. Ela está dizendo, temos aqui uma nova chance. Uma nova chance. Que, conforme a sua obra, é tão autêntica quanto autêntico foi o primeiro encontro. E você, o que diz? Uma das respostas dele é: eu não lembro de nada do primeiro encontro. Isso não invalida o fato de ser uma cópia certificada, de forma alguma. Alguns vão esquecer completamente, vão ficar atentos ao diálogo e como ele acontece nesse hotel. E vejam, eles sentaram na porta do hotel. E ela diz, procure. E ele olha para todos os lugares. Ele não olha para o próprio lugar onde eles estão. Mas quando ela entra, sim, daí ele olha. O final é uma apologia a toda a obra de arte que foi construída nesse filme. Desde o início, quando ele fala sobre o livro dele. Quando ele apresenta à pequena comunidade o livro dele, no qual ele diz isso, as cópias, sejam lá o que forem, são autênticas. Toda cópia é autêntica, porque ela terá que viver sua própria contingência, sua própria realidade. Ela é autêntica. Agora, no sentido comercial, ético, moral e outros, ok, pode ser que ela seja uma reprodução. Mas isso é outra coisa. Então ele coloca tudo isso nessa conversação final, para que nós possamos ver isso dentro de tudo que foi o filme. Dentro de tudo que foi o filme. E nesse sentido, não faz mais qualquer, não há mais uma relevância no sentido foram casados ou não foram casados. Isso não tem mais o que haver. Que faz, que tem a ver aqui propriamente é esse fator, a autenticidade desse encontro, que pode ter outro como inspiração, pode ser até a cópia do primeiro encontro deles, porque estão no mesmo lugar onde passaram a lua de mel, e, no entanto, é autêntico. Vejam a responsabilidade que o Kiarostami coloca nas nossas mãos, né? Não importa se você dê desculpa para suas vivências, que você justifique tudo. Você viveu, você é responsável. O Rubem Alves, em 1992, ele estava dizendo então que a pipa estava cada vez mais triste e que já não gostava tanto mais da flor, não. Então ele nos apresenta três possibilidades. Nós escolheremos o final. Primeira possibilidade. A pipa ficou tão triste que resolveu nunca mais voar. Então, a flor, com ciúme, com inveja, que a pipa ia lá e brincava e se divertia, e achando que ela podia ir embora e que nunca mais ia voltar, ou que ia trocá-la por outra flor, etc. Tal, diz, ah, vou cortar a rédea aqui, vou segurar, vou fazer esse movimento. Pronto, e curta, encurta, 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 encurta. A pipa, que estava acostumada a usar o cordão como segurança, como cuidado, sabia que para poder ser pipa precisava disso, no início estranha e depois, quando se dá por conta, fica muito triste e diz: isso não pode ser amor, não. Eu acho que eu não gosto mais da flor. Essa é a primeira possibilidade que o Rubem Alves coloca. Não vou incomodar você com os meus risos, viu, Flor? Mas também não vou lhe dar a alegria do meu sorriso. E assim ficou amarrada junto à flor, mas mais longe dela do que nunca, porque o coração da pipa estava em sonhos de voos e nos risos de outros tempos. Eu sei que vocês estão pensando em quantos e quantos casos vocês conhecem na vida de vocês, esquece. Pessoas que viraram essas pipas amarradas, sem qualquer outra condição a não ser a condição da escravatura. No entanto, Rubem Alves diz: bom, mas não precisa ser assim, há uma segunda possibilidade. E a segunda possibilidade é: a flor, na verdade, era uma borboleta que uma bruxa má havia enfeitiçado e condenado a ficar fincada no chão. O feitiço só se quebraria no dia que ela fosse capaz de dizer não à inveja, não ao ciúme, e se sentisse feliz com a felicidade dos outros. E aconteceu que um dia, vendo a pipa voar, ela se esqueceu de si mesma por um instante. Ficou feliz ao ver a felicidade da pipa. Quando isso aconteceu, o feitiço se quebrou e ela voou, agora como borboleta, para o alto, e as duas, pipa e borboleta, puderam brincar juntas. Mas que final bonito, não? Esse segundo. Então, você se casou. E um dia, seu marido, sua esposa, encontram alguém que foi muito significativo no passado dele e dela. Namoraram por um bom tempo. Houve um envolvimento muito grande. Esse encontro aconteceu durante um vernissage, num lugar distante. E seu marido, sua esposa, diz que vai lá ter com essa pessoa, vai cumprimentar, vai dar um abraço. E vai até lá, abraça essa pessoa, senta com ela, você vendo do outro lado do salão a cena. Os dois sentados numa mesa, tal qual esse casal que vimos no filme do Abbas. E conversam, um momento um estica a mão para o outro e fica um pouco de mãos dadas sobre a mesa, eles sorriem. Você vê que esta que está casado com você hoje, limpa uma lágrima do rosto. E então, respira, levanta, dá um abraço e retorna até você. Você está sentado, acabou de tomar um chá de camomila para o seu próprio bem. E quando essa pessoa chega, senta com você, segura suas mãos. Ainda está emocionada. Pergunta se pode tomar um pouco do seu chá. Você diz que sim, pode. Então ele e ela diz que ama muito você e que reconhece muito profundamente essa relação, o que vocês juntos são e constroem. E que gostaria muito que você pudesse se realizar na sua vida, tanto quanto ele e ela se realizou no encontro que teve com você. Nessa hora, qualquer distúrbio e qualquer sintoma de ciúme, inveja ou qualquer outra coisa provavelmente evaporará. E você reconhecerá, talvez, os benefícios do crescimento afetivo, da importância da construção, do renascimento afetivo. Ora, mas e se fosse outra coisa? E se elas voltassem e dissessem para você que esse encontro balançou muito com a vida dela e que talvez então não seja você a pessoa? Aí você não teria essa mesma gratidão, essa mesma profundidade? Talvez não. Mas dependendo da caminhada existencial sua, talvez sim. Talvez sim. O que é um atestado muito profundo de amor. Mas isso é para muito poucos, da nossa época, para bem poucos. Não há motivo para ficarmos tristes com isso. É parte da jornada, não é? Se ficarmos aqui nesse caso, no qual ela voltou e nos disse tudo isso, e ficamos contentes, graças a Deus, já está de bom tamanho, já está de muito bom tamanho para os padrões de época. E então, Rubem Alves nos dá uma terceira opção. Segundo ele, nós decidiremos como essa história terminará. Olhem a terceira opção. Terceiro, a Pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente do que nos abraços da flor. Porque aqueles eram abraços que amarravam. E assim, num dia de grande ventania, e se valendo de uma distração da flor, a Pipa arrebentou a linha e foi em busca de uma outra mão que ficasse feliz vendo-a voar nas alturas. Três opções que ele nos dá. Essa terceira, a Pipa diz, não é comigo, não pode ser assim, não fará bem comigo, não fará bem para mim, não fará bem para a flor. Vou para outro lugar. Talvez vá e repita tudo de novo, né? E queira depois arrebentar o fio de novo e de novo e de novo, porque não aprendeu de fato a lição. Ou talvez não encontre de fato quem valorize seu voo nas alturas. Nós escolheremos o final da história, tanto no Abbas Kiarostami, um Certified Copy, quanto em A Pipa e a Flor, esse libreto de 1992, de Rubens.